Sim, se me permitem, gostaria de fazer essa intervenção inicial. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como possivelmente saberão, a Da Vinci é um dos principais operadores de serviços aéreos de emergência do mundo. Bom, irei tentar falar o mais devagar possível para que seja possível traduzir devidamente como estava a referir. A empresa Avengis é um dos principais operadores de serviços aéreos de emergência do mundo e é o maior da Europa. O meio em que trabalhamos é muito difícil e complexo, mas o nosso objetivo é muito claro. A nossa missão é salvar vidas e proteger as comunidades em todos os lugares onde prestamos os nossos serviços. Além disso, temos vindo a fazer isto há mais de 60 anos, com mais de 200 aeronaves, 2.500 empregados e 55 mil missões anuais nos 10 países em que operamos. Além disso, temos a nossa sede em Lisboa, em Portugal, a partir de onde supervisionamos todas as nossas operações internacionais. E refiro tudo isto porquê? Porque precisamente temos muita experiência em concursos públicos internacionais, tal como que é o objeto que ocupa em parte esta comissão de inquérito. Nós, Vinci, trabalhamos no pleno cumprimento das normativas nacionais e internacionais, operando com estándares rigorosos de segurança, proporcionando uma grande excelência e eficiência operativa. A Vinci manteve uma relação de colaboração com o INEM durante mais de 20 anos, período durante o qual garantiu de forma ininterrupta a prestação de um serviço essencial e crítico para a população portuguesa num meio operativo altamente exigente e permanentemente sujeito ao escrutínio público. Nós somos plenamente conscientes de que o transporte aeromédico é um serviço em que a margem de erro é inexistente e, precisamente por isso, a nossa atuação esteve sempre orientada por um compromisso muito firme com a segurança, com a disponibilidade operativa e com a melhoria contínua. Relativamente ao último procedimento de licitação, a Vinci apresentou uma única proposta compliant para um dos lotes da licitação pública internacional. Um dos motivos disto foi que os preços não estavam em linha com os estándares do mercado europeu, tendo em conta as especificações técnicas e os altos requisitos que exigia esse concurso, essa licitação, bem como o regime de sanções em que, por exemplo, apenas por cada dia de atraso na entrada em serviço dos meios comprometidos é que se poderia chegar a cerca de 200 mil euros por aeronave por dia. O que a Vinci não sabia nesse momento, ou quando apresentou a proposta, é que o INEM tentaria encontrar uma alternativa para que o novo operador pudesse eludir essas obrigações, tal como conseguiu através de um contrato de ajuste direto. Consideramos, além disso, necessário deixar constância de que, a partir da nossa opinião e perspectiva, houve determinadas circunstâncias que afetaram a percepção de igualdade perante a concorrência ao concurso internacional, em particular a existência de três relatórios preliminares com caráter prévio à decisão final, o que permitiu sucessivas reformulações da proposta apresentada pelo adjudicatário finalmente selecionado, e, a nosso entender, esta circunstância incidiu na percepção de igualdade de condições entre os licitadores ao longo do procedimento, alterando o equilíbrio inicial desse concurso. Igualmente, deve-se assinalar que, durante a adjudicação formal, durante a fase de agilização do adjudicatário, que é uma etapa essencial destinada a verificar o cumprimento dos requisitos legais, técnicos e documentais, prolongou-se durante um período de cerca de 2 meses. Esta duração é importante no quadro de um contrato cuja execução implicava uma operação imediata e sem interrupções, tendo em conta o serviço objeto do contrato. Circunstância essa conhecida por todos os intervenientes no procedimento. Além disso, e tal como se desprende da documentação incorporada ao processo de fiscalização do Tribunal de Contas, após a assinatura do contrato principal, comunicou-se por parte do adjudicatário ao INEM a impossibilidade de cumprir a data de início da operação contratualmente prevista. Este extremo, que foi mencionado pelo próprio CEO da GUSMED publicamente numa entrevista ao diário Pessoa Observador, já reconhecia e conhecia dante, antecipadamente essa capacidade de poder de operar o serviço a 1 de junho de 2025 e tem especial relevância porque a capacidade de iniciar a operação nos prazos estabelecidos constitui um elemento essencial em contratos desta natureza. A consequência da referida comunicação devidamente documentada e conhecida pelo Tribunal de Contas, o INEM solicitou, numa fase muito próxima à finalização do contrato, então em vigor com a Avengis, que garantíssemos a continuidade da prestação do serviço de helicópteros até que o novo operador alcançasse plena capacidade operativa. Convém precisar que, nesse momento, a Avengis já se encontrava numa situação de finalização de contratual, tendo estruturado a sua planificação interna com base na data formal de extensão do contrato. E essa planificação contemplava a retribuição progressiva dos meios aéreos e recursos humanos a outras operações internacionais do grupo, conforme os princípios e práticas habituais de gestão de ativos num operador multinacional como é a Avincis. Perante a possibilidade de enquadrar juridicamente uma ampliação na apresentação dos serviços, na prestação dos serviços nos termos inicialmente pretendidos, procedeu-se mais tarde à celebração de um contrato por ajuste direto, com uma duração prevista entre 2 e 4 meses, com o mesmo operador adjudicatário do concurso internacional. Na prática, esse instrumento estabeleceu um período transitório destinado a permitir a preparação operativa do novo adjudicatário para iniciar o início do contrato principal, solução que não estava prevista nos cadernos de encargos do concurso. Devemos sublinhar também que a Avengis esteve sempre uma atitude institucional responsável, manifestámos sempre discrepâncias com, sempre que manifestámos discrepâncias com as decisões administrativas, fizemos através de forma legalmente prevista, sem pôr em risco nem questionar a qualidade do nosso serviço. Na nossa opinião, esta sequência de factos levanta questões objetivas em matéria de previsibilidade de planificação, garantia de igualdade de condições do procedimento, cuja avaliação corresponde naturalmente a esta comissão no exercício das suas competências. A Avincis, em todo momento, reiterámos o respeito pelas instituições do Estado e manifestámos, claro, a nossa total disponibilidade para colaborar com esta comissão para explanar rigorosamente os acontecimentos hoje e em todo o momento que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, efetivamente, desde 2023, que a Vinci, a partir do princípio do ano 2023, quando ainda faltava um ano de serviço no contrato anterior, manifestou ao INEM, e fê-lo por escrito e em várias ocasiões, que os preços dos preços de contrato não se adjudicavam ao. Não se, não eram compatíveis pelos requisitos técnicos de serviço das aeronaves e pela sua operacionalidade. E, portanto, para o próximo contrato, os preços tinham de ser revistos. Isto não foi possível. Houve depois dois concursos internacionais, em 24, um, e em 25, outro concurso. E então, apresentámos uma oferta compliance para um dos helicópteros e não para os outros, porque os preços não estavam em linha com os standards, principalmente pelas especificações técnicas, os altos requisitos da licitação, como também o regime de sanções. E os preços tinham-se, os preços baixos teriam dado lugar a um contrato deficitário que poderia ter feito, tornar o serviço inviável. Não só poderia em risco para a Vinci, mas também poderia ter comprometido o próprio serviço. Ponho vidas em perigo em Portugal. Resposta foi que o Ministério tinha que apresentar um novo orçamento. Consta-nos que houve várias tentativas de aumentar o orçamento, mas tinha de ser uma resolução do Conselho de Ministros que saía do controle do Presidente do INEM. Mas consta-me que houve várias tentativas. Bem, a redução dos serviços veio de um caderno de encargos. O INEM tinha consciência de que havia limitações orçamentais e teria, portanto, de procurar alternativas para minimizar o impacto que o serviço ficasse sem interessados. Portanto, o motivo teria de ajustar o orçamento ao serviço e à Vinci. Conseguiu, não sem dificuldade, sem esforço, porque quando o contrato é a curto prazo, mesmo por ajustamento direto, tanto a companhia como o pessoal há uma inquietação e tivemos que nos esforçar muito. Contratos de pessoal, treino, aeronaves e, por último, por fim, foi possível prestar um serviço com um pouco diferente do contrato que tínhamos prestado até 2023. Em nenhum momento o serviço foi impactado, porque em Portugal havia sempre aeronaves de serviço 24 horas. Portanto, garantimos a cobertura em qualquer momento, durante as 24 horas, com todos os meios, que neste caso eram quatro, que estavam atribuídos ao serviço. Sim, é um facto que em novembro de 2023, se bem recordo, houve uma greve de pilotos por desencontros quanto à matéria salarial, principalmente, e devido a essa greve, a Vinci pediu ao INEM que se introduzisse os serviços mínimos, como acontece noutros países. Em Espanha e Itália, concretamente. E essa greve de pilotos que houve entre 25 e 30 de novembro, o INEM não determinou que houvesse serviços mínimos durante esses 5 dias. É um facto que algumas das bases não foram cobertas, duas, as que não tinham os serviços mínimos, e não cobriram o serviço a 100%. Nós insistimos que teriam de ter aplicado ao tratar-se de serviços essenciais, mas infelizmente não contámos com o apoio do INEM, que por outro lado decidiu aplicar sanções que debilitaram ainda mais o estado financeiro do contrato. Vou ver se compreendi bem a pergunta, porque o áudio não estava muito bom. Sim, a Vinci enviou ao Tribunal de Contas cartas durante todo o processo, chamando a atenção que tinha havido irregularidades que tínhamos detectado. É uma informação pública porque faz parte do próprio processo no dossiê. Iniciado este processo no Tribunal Administrativo, juntando ao do Hesticopter, que foi outro dos licitadores ao concurso, e nós na Avinci avisámos o INEM que esta situação nos parecia irregular, porque se pretendia utilizar a Avinci para iniciar um processo baseado no contrato. Que nunca fazia parte do processo. Sim, o concurso público dizia que era de 25, 1 de novembro de 25, e não havia nenhuma cláusula, nem no contrato, nem no caderno de encargos posteriores. Poucos dias depois da assinatura do contrato, com o novo adjudicatário, esse próprio adjudicatário, que não poderia prestar o serviço e apresentou cronogramas alternativos para a introdução do serviço. Isto, para nós, para a Vinci, foi irregular, porque o contrato não permitia isto. Se o tivesse permitido, certamente, isso fizesse parte do caderno de encargos, outros operadores internacionais poderiam ter apresentado uma solução distinta. A Vinci manifestou sempre que não podia ir prestar o serviço mais além do que estava no contrato, depois do 30 de julho, porque, o INEM tentou aplicar esse prorrogamento de serviços complementares, forçosamente, à Vinci para aumentar entre 2 e 4 meses até que o outro operador tivesse capacidade de entrar em operação. Mas a Vinci, logicamente nessa altura, já estava a comprometer tantos meios, as naves, como com o pessoal, para outro caso. Portanto, a Vinci não tinha capacidade de apoiar temporariamente durante 4 meses. A Vinci, sim, se tivesse sido adjudicatário durante o concurso internacional, logicamente a situação seria muito diferente, tendo em conta que há um contrato de 5 anos. e que temos tempo suficiente para incluir as tripulações adicionais, porque os meios aéreos já existiam, de cumprir no dia 1 de julho de 2025 o serviço original, tal e como estava no caderno de encargos, 4 naves H24. E a A20 estava preparado para isso, evidentemente.
A documentação, entendo que faz parte da investigação. Estamos a falar de um documento com mais de 60 páginas, muito técnico e administrativo, e claro, se o necessitarem, podemos enviá-lo à comissão mais tarde, se caso não o tenham. Mas basicamente havia determinados cumprimentos técnicos relativamente à documentação e à informação das aeronaves, relativa às aeronaves. E sem ir mais longe, um exemplo é que entre as aeronaves que estavam comprometidas na oferta, helicópteros deveriam ser alguns, inclusivamente as matrículas eram aviões, portanto, nesse momento, não. O novo adjudicatário não podia demonstrar que dispunha dos meios aéreos. Juntamente com isso, outra documentação técnica que é fundamental para poder determinar que a oferta cumpre tecnicamente os requisitos do caderno de encargos. Em segundo lugar, logicamente, o facto de ser um programa por fases. O próprio Bumbar reconheceu não ter capacidade de dispor do serviço a 1 de junho, já o tinham dito antes, e sobretudo também o facto de haver 2 meses desde a adjudicação até à assinatura do contrato, também consideramos ser um prazo que o que conseguiu foi finalmente ampliar o período para o serviço. O ajuste direto em tribunal e a Vinci também manifestou as nossas dúvidas sobre a legalidade do ajuste direto, mas isso corresponde ao tribunal. E depois detectámos também uma série de incumprimentos administrativos que também manifestámos na nossa declaração de resposta aos pedidos de esclarecimento ao júri. Tudo isto for a júri, isto forma parte do expediente a júri. Sim, correto. No momento em que são dadas mais opções durante três processos para dar documentação adicional ou especificar documentação adicional, consideramos, logicamente, que aqui no final, final de contas, o que se está a conseguir é que dar informação que inicialmente não se tinha dado. E que, além disso, aquilo que faz é questionar as capacidades técnicas no momento da apresentação da oferta, coisa que consideramos que devia ter sido respeitado desde o princípio. Se qualquer operador europeu, inclusivamente a Vinci, estivesse sabido que existia a possibilidade de uma introdução por fases e que não eram necessários os meses ou iam ao selo ou o INEM ia tentar encontrar um mecanismo alternativo, no caso, não dispor dos meios para começar a 1 de julho, estou convencido que teriam havido outros operadores para poder apresentar uma oferta, sabendo que não era um requisito ou que teria havido flexibilidade para começar a 1 de julho o serviço. Isso não, o quadro de condições não permitia isto e era muito claro. Portanto, entendemos que operadores internacionais não puderam apresentar a oferta primeiro, entre outras coisas, por este motivo. O nível de penalizações, de sanções, é muito importante porque tem um regime severo, como referi antes, um dia de atraso são 200 mil euros e nós sabíamos todos isto. Portanto, entendemos que o INEM poderia ter sido mais severo no momento de determinar as condições iniciais do contrato, no início do contrato. O júri, logicamente, tomou a sua decisão com base na documentação e com base na oferta apresentada pelo outro operador, que corresponde, cabe-lhes a eles, a elaboração técnica. A realidade é que o novo operador não tinha esses meios aéreos comprometidos a 1 de julho. Portanto, entendemos que a oferta que apresentaram não puderam levá-la a cabo. Hoje consta-nos que já dispõem dos quatro helicópteros com os quais comprometeram, mas durante este tempo, desde 1 de julho de 2025, não foram capazes de ter os meios iniciais tal como se tinham comprometido. Portanto, ter quatro mais aéreos de tipo médio é uma melhoria relativamente a ter aeronaves ligeiras, mas logicamente desde que isto seja uma realidade, porque se nós só oferecemos quatro helicópteros de tipo médio, mas depois não dispomos deles, não os colocamos à disposição, então, realmente isso não é uma licitação pública internacional, com um concurso público internacional com igualdade de condições. Se alguém oferece quatro meios, tem que respeitar o compromisso e implementar os quatro meios quando o caderno de condições do contrato assim o exige. Muito obrigada, Sra. Deputada. O motivo é um motivo de sinergia. Tal como terão visto, eu estou aqui encarregue da Direção-Geral de Espanha e Portugal, aquilo que consideramos dentro de uma organização chamada Avincis Iberia. E para tentar encontrar uma obtenção de sinergias e de optimização, temos vindo a operar com diferentes certificados, um em Portugal e outro em Espanha, o que não tinha nenhum sentido, no final de contas, e criava ineficiências. Queremos ser uma única operadora a nível regional, e esse é o motivo pelo qual, no final de contas, cancelámos o certificado nacional com o qual estávamos a operar em Portugal, para poder operar sob um único certificado emitido pela Agência Espanhola de Segurança Aérea, AESA, sob a tutela da AESA, para poder operar a nível europeu com o mesmo certificado. Foi por uma questão de optimização e de eficiência.
Uma nomeação teve. É recente, março de 2023, quando assumi a direção geral da região, tanto de Espanha como de Portugal. É um facto que eu estava muito ligado com a empresa em Portugal desde 2006. Trabalhei com a empresa em Portugal e, portanto, conheço muito bem a operação, conheço a estrutura. E conheço o pessoal com quem trabalho há 20 anos. Em março de 2023, quando formalmente fui nomeado diretor-geral de Espanha e Portugal. E as minhas funções basicamente são supervisar as operações. Temos uma pessoa responsável pelo país e no país também, em quem confiei durante todos estes anos, e a pessoa que nos reporta, nos informa. O nosso quartel-geral, a nível geral, está em Portugal. Portanto, é uma vantagem ter uma organização onde os serviços centrais do grupo e o nosso centro está em Portugal. Portanto, a supervisão e a relação que tínhamos com a organização local em Portugal é muito próxima. Sim, conheço-a. Era o nome anterior que tinha a Vinci em 2023. A Babcock vendeu a companhia a um fundo Ancala. Passámos a ter novos acionistas e desde do Babcock passámos para a Vinci. É só uma mudança de nome. Para repetir em espanhol, se faz favor, só a interpretação, só a interpretação. Porque o áudio estava interrompido. É possível repetir a tradução? São empresas irmãs. São empresas, uma é operadora espanhola e outra é a operadora em Portugal, tanto a Babcom MCS Espanha, era antes Babcop Portugal, e mudámos o nome, uma é a Vinci Espanha e outra é a Vinci Portugal, mas são empresas operadoras, uma opera em Espanha e outra em Portugal. São empresas irmãs no mesmo grupo empresarial. Oi. Bem, eu tenho a ver se me lembro, porque desde 2000 a 2003, depois de 2003 a 2006, o contrato foi operado por outro operador nacional e a partir de 2006, sem interrupção, com base a vários concursos públicos, por períodos de 5 anos, mas teria de rever e ver se me lembro até 2025, junho de 2025, a Vinci esteve a operar com vários nomes, sim, mas o serviço do INEM e fê-lo a partir daí. 20 anos, mais de 20 anos de prestação de serviço essencial de transporte aeromedicalizado para o INEM e desde então. Sim, exato. Neste momento não tenho essa informação, mas que, se bem me lembro, desconheço em pormenor a forma jurídica dos contratos anteriores. Embora esteja convencido que foi através de concursos públicos, os últimos ajustes diretos foram dois. Quando o nosso contrato terminou, 2018 a 2023, 31 de dezembro, houve um primeiro ajuste direto com uma consulta ao mercado entre janeiro de 24 até junho de 24, e 6 meses, portanto, e depois houve outra adjudicação, outro ajuste direto de 1 de julho de 2024 a julho de 2025. E neste caso, de uma duração de 12 meses, que eu me lembro, foram os únicos, mas não tenho a informação. Mas posso enviá-la a esta comissão em qualquer momento que seja solicitada. Não tenho essa informação. Eu sei que os concursos, tanto internacionais como os ajustes diretos, foram consultas ao mercado e com informação que é pública. Mas estamos a falar de um concurso que fracassou. 2024, o custo anual penso que era 12 milhões anuais. E por último, o último, o concurso internacional, penso que o valor anual para o Estado português era de 15 milhões e meio, aproximadamente, esse o orçamento. Mas já não é importante apenas falar de custos para o governo português, o preço do custo, porque há outros custos associados à não prestação dos serviços, à não prestação ou à incorporação dos compromissos com os quais nos tínhamos comprometido, nós, os operadores, quando assinámos o contrato ou nos comprometemos com o contrato. E além do cumprimento do serviço e do preço do contrato, também temos de saber, é importante saber, quais são os outros custos que o governo português pode estar a ter pela não prestação do serviço e sempre de acordo com os requisitos e os compromissos incluídos nos cadernos de encargos e nos contratos. Há consultas ao mercado sempre. Isso corresponde ao INEM comentar este assunto, mas eu considero que o INEM tentou sempre procurar uma solução para um problema que havia, que estava na mesa, quando não havia interesse internacional de nenhum operador para prestar o serviço. Idealmente, penso que o INEM tinha consciência dos limites orçamentais e também não tenho nenhuma dúvida de que o INEM tentou pedir ao Ministério e ao Conselho de Ministros um aumento de monetário, não só da continuidade, mas como também na Avincis para a emergência, mas também atrair operadores internacionais. E, na minha opinião, insisto que isto deve ser contrastado. Uma das dificuldades foi a falta de orçamento para atrair. E, além disso, incluir também era preciso uns esquemas de penalizações, que é bastante severo. E, portanto, o risco económico para os operadores é muito alto, muito elevado, e é muito fácil que, se aplica exatamente o que consta do caderno de encargos, que é o que assumimos, torne o contrato em deficitário, e é fácil que isto aconteça. Sim, evidentemente prejudica, porque exige que haja uma necessidade de criar uma comissão, entre outras coisas, pela situação do contrato atual. Isto é um exemplo, por exemplo, de que as coisas não foram bem feitas, e sem ir mais longe. Evidentemente, considero que, ao fim e ao cabo, os únicos prejudicados são os portugueses, que não estão a receber um serviço como aquele que estava a ser feito no passado, com quatro naves H-24, a partir do momento que se exige o um novo sistema internacional, e as coisas podiam ter sido feitas, portanto, melhor, de uma forma melhor, evidentemente com prazos mais prolongados, com maior implementação. É absolutamente legal que um cliente ou uma instituição determine que, para iniciar um serviço, sejam necessários 6, 7, 8 ou 9, 10 meses. Perfeito. Mas para isso tem de ser incluído no concurso público, e para que todos os operadores o saibam. Porque se o contrato diz que 1 de julho é preciso começar a iniciar o serviço, sim, pois então isso temos que começar, mas o que não podemos é assinar um compromisso e propor soluções alternativas para conseguir fazer a entrada. Isto acabou por prejudicar, e uma prova disto é que, de julho de 2025, o INEM não tinha as quatro aeronaves e teve de ir à Força Aérea, como bem sabem, para complementar os serviços que o novo operador não foi capaz de fornecer. Na minha opinião, foi um prejuízo, senhora deputada. Posso garantir-lhe que a Avincis cumpriu as normas aeronáuticas sempre, e prova disso é que a ANAC e as várias auditorias e inspeções que tivemos corroboraram esta. Não vou negar que havia um conflito económico motivado por condições salariais. Insisto, houve uma greve de pilotos durante 25 anos, em novembro de 2023. Mas chegou-se a um consenso, a um acordo económico, e a partir de janeiro de 2024 as tripulações tiveram um ajuste salarial, e a partir daí não houve motivo, não houve mais greves a partir daí. Mas o conflito, na nossa opinião, deveu-se unicamente às condições económicas, porque, a nível profissional e aeronáutico, há 20 cumpriu sempre as normas aeronáuticas em matéria de tempos de voo, de descanso e de horas máximas de atividade. E tomamos muito em sério, levamos muito a sério tudo isto. Bem, perdão, mas não tenho essa informação. Neste momento, não sabia que houvesse algum incumprimento nesse ano de 2018 a 2023. Não sabia. O que eu sim tinha consciência é dos melhoramentos significativos dos serviços, porque nesse contrato, e foi incluídos meios com 149, que é uma aeronave melhor do que as anteriores. Mas vou tomar nota para fornecer à Comissão os pormenores, tudo aquilo que necessitar, para esclarecer a sua pergunta, que neste momento peço perdão, mas não vou poder responder porque não tenho a documentação acessível. Peço desculpa, mas não. Não sabia disso. Não conheço essa informação. Mas vou-me informar. O contrato foi desenvolvido de forma satisfatória entre 2018 a 2023 e é uma surpresa para mim que houvesse incumprimentos. Posso dizer-lhe que para mim é muito estranho que isso aconteça. Mas há alguma nuance, mas eu vou comprovar e vou entregar a documentação, mas neste momento não conheço essas duas denúncias de 2018. Lamento. Sobre a transição, sobre a mudança, portanto, de operador? Sobre a transição ao novo contrato? Sim, é o mesmo serviço que tinham historicamente. Desde 2018 até 2023, sair mais longe, Portugal tinha quatro aeronaves mecanizadas, H24. Eu penso que é uma solução boa, efetiva, sempre e quando seja cumprida. Se nos comprometemos com uma solução e depois não a cumprimos, então não é uma solução, nem efetiva, nem muito menos prática. Se não se cumpre o que está no caderno de encargos. Se o serviço determinado pelo caderno de encargos é um serviço bom, mas também o é o regime de sanções, portanto, o próprio caderno exige que a qualidade do serviço seja do melhor, porque senão as sanções são muito duras, as penalizações são muito duras, muito fortes e podem penalizar a viabilidade do contrato. Mas, senhora deputada, o serviço é um serviço H24, quatro aeronaves, que historicamente está considerado como ótimo para o serviço de emergência médica em Portugal.
Sei que houve várias consultas relativamente a isso, efetivamente é algo que é bastante anterior ao contacto que eu tenho tido com todos os países, não só com Portugal, mas também com outros. Aquilo que eu posso garantir é que a Avicii não cometeu nenhum acto de corrupção, nem está a ser investigada por isso. Portanto, não tenho conhecimento de que esteja envolvida em nenhum caso de corrupção. Não tenho conhecimento acerca disso. O que posso confirmar aqui, isto é uma questão que está em mãos dos departamentos legais, e que eu sei que a Vinicius não cometeu qualquer ato de corrupção. Estamos a falar de uma informação que foi muito anterior à minha gestão e, portanto, não tem qualquer informação relativamente a tal ação. Aquilo que sei é que a Vinicius não cometeu qualquer acto de corrupção, nem está a ser investigada por isso, por nada relacionado com isso. Não tenho explicação nada, mas se tiverem dúvidas, podemos enviar a documentação adicional relativamente a esse assunto. Mas o que eu posso garantir é que a Vinicius não cometeu qualquer acto de corrupção, nem está sob investigação, de modo algum, relativamente a esse ao que alega. Eu considero que não posso confirmar-lhe, porque não existe qualquer investigação relativamente a isso. Não tenho qualquer evidência ou prova de que haja havido algum conflito de interesses. Claro que quando existe conflito de interesses, as políticas da Vinci são muito rigorosas, mas não temos qualquer constância sobre isso, nem cometemos acto algum em que possa estar de manifesto o conflito de interesses. Já se em algum momento o tribunal, alguma investigação, determinasse que a Vinci tivesse incorrido alguma circunstância desse tipo, isso viria à luz. Mas não tenho, não tenho nenhuma informação sobre isso, e não estamos investigados por isso. Portanto, não posso dizer-lhe nada mais acerca disso. Aquilo que eu posso dizer é que sei que a Vinci recebeu um requerimento de requisição de informação e proporcionou a informação requerida, e reiteramos que a Vinci não está a ser investigada. Portanto, não cometemos qualquer ato de corrupção. Peço desculpa, mas qualquer informação associada a este tema, os nossos advogados remetirão à comissão de inquérito aquilo que necessitarem. Não é que não lhe queira responder, é que a informação que eu tenho é que não cometemos qualquer acto desse tipo. Reitero que não conheço o caso de que fala, ou esses detalhes. Portanto, pediremos assessoramento legal para poderem dar à comissão de inquérito toda a documentação que necessitarem ou venham a requerir relativamente a este assunto. Depende das circunstâncias. Claro que é algo que teria que ser muito bem explicado e concluir qual teria sido o raciocínio subjacente, que insisto que desconheço quaisquer pormenores acerca de um tal tema. Portanto, seria atrevido, audaz e pouco responsável da minha parte dar a opinião sobre factos cujas circunstâncias não conheço. Portanto, as minhas palavras poderiam ser mal interpretadas, de forma que prefiro manter-me à margem, porque não conheço detalhes específicos sobre a questão. O júri, quando recebeu a documentação, que é quem tem a responsabilidade, bem, tem a responsabilidade, logicamente, de verificar a documentação, há circunstâncias em que, sim, podem acontecer nos concursos internacionais, solventadas através do envio de documentação adicional, outras não podem ser resolvidas porque, como é o caso, por exemplo, da demonstração de que as companhias dispõem dos meios humanos e materiais para apresentar-se e cumprir com aquilo que o caderno de encargos exige. No sentido que consideramos que não fomos tratados, insisto, nem a AVI, insisto, nem qualquer operador internacional, no momento em que se permite uma intervenção faseada do contrato e se continua adiante com uma adjudicação. Quando já sabia que o novo operador não era capaz de cumprir o início do contrato. Nesse sentido, Sr. Deputado, é aí que nós consideramos que, se tivesse sido conhecida esta opção, possivelmente a Avincis e outros operadores poderiam ter manifestado um interesse diferente relativamente ao mesmo, ao contrato, portanto. O quaderno de condições era muito caro, era necessário dispor de quatro aeronaves configuradas com o equipamento adequado para a operação e das tripulações necessárias, devidamente formadas e com as competências linguísticas exigidas pelo caderno de cargos a partir de 1 de julho. E, portanto, foi o que o concurso exigiu, que o operador dispusesse dos meios materiais e humanos e, claro, também de todas as aprovações, uma vez que quando nós nos apresentamos a um concurso, sabemos quais são as aprovações que precisamos para prestar um serviço. Portanto, estamos a dar autorização de aeronáuticas, de meios aéreos e efetivos, de aeronaves e de tripulações. São os três requisitos que qualquer caderno de encargos exige para o seu lançamento. E, além disso, todos sabemos claramente quando é que os concursos exigem os inícios das operações, ou porque é muito claramente determinado no caderno de encargos com uma data determinada, como é este caso, ou porque há um programa faseado dentro do serviço, ou um período em que a companhia tem a capacidade de se preparar para o início da prestação. Portanto, neste caso, o caderno era muito claro. 1 de julho de ano 2025, as quatro aeronaves H24 tinham que estar a operar em cada uma na sua base. Quatro naves H24, logicamente, para testar quatro naves de serviço de forma diária, H24, é sempre necessário uma quinta aeronave de backup, inclusivamente no contrato, assim o exige, que haja uma aeronave de backup. Se acontecer alguma coisa obviamente, alguma das aeronaves principais, o operador tem que dispor para a disposição uma aeronave em 24 horas para não, que não haja qualquer deterioração do serviço. Portanto, são sempre necessárias, Sr. Deputado, cinco aeronaves mínimas para se poder prestar o serviço. O serviço H24, quatro aeronaves, 365 dias, é um serviço razoável para o território português. E é isso que se pede. O que nós não podemos fazer é não fornecer o serviço que é pedido pelos contratos. E neste caso, o serviço exige quatro helicópteros, aeronaves com as suas e tripulações suficientes para poder operar em multi-pair, porque o contrato exige piloto e copiloto. Não como noutras regiões onde é possível operar com um só piloto, mas neste caso operamos sempre, e é o que exige o contrato, que se opera com dois pilotos, cada aeronave e a tripulação necessária, que é um número alto, mas é o que exige o serviço. Portanto, é um serviço tecnicamente de alta qualidade, com especificações técnicas elevadas, H24, 365 dias, multi-pilot, aeronaves que possam voar em condições noturnas. Portanto, é um serviço que requer níveis de especialização muito elevados. Os dados do serviço ou do pessoal, dos doentes que foram assistidos pelos meios aéreos, sem dúvida que o INEP poderá fornecer. O que eu garanto, o triste, é que o governo e os cidadãos de Portugal não possam ter tido quatro aeronaves operativas durante meses, no período em que o novo operador não foi capaz de fornecer essas quatro aeronaves e foi necessário recorrer à Força Aérea para poder prestar o serviço. Eu estou convencido, e os dados poderão, sem dúvida, confirmá-lo com o INEM, que a qualidade foi afetada durante esse período. Na minha opinião, que é aquilo que me está a perguntar, é possível que o serviço aos cidadãos tenha sido afetado durante este período.
Bem, não foi suficiente, mas houve duas ofertas nesse concurso, a Avincis e outra oferta, e ambas superiores ao orçamento de licitação e, portanto, fomos excluídos, mas espero que sirva ao INEM para ver qual é a oferta do mercado, mas de facto o motivo foi que não era suficiente economicamente para o nível de prestação de serviços exigido. aeronáutica é preciso ter em conta duas coisas: o aumento de custos da cadeia de fornecimento, anualmente é muito alto, e durante esses anos que houve circunstâncias alheias à operação normal que impactaram a economia, não apenas nacional, mas também internacional, com o um aumento de preços, tanto em fuel como em impostos e em custos de operações, mas também é preciso ter em consideração que a lei de contratação pública, ou o contrato, neste caso, do INEM, não permitia indexação, ou seja, durante os próximos 5 anos, os seguintes, o preço seria o mesmo. Não haveria revisão de preços com base na inflação, e todos os custos que temos, todos os operadores ou contratistas, estão sujeitos à inflação. Portanto, não só se repara o custo, o preço do serviço e os 5 anos passados, mas também dos próximos 5 anos, em que o valor do serviço será exatamente o mesmo. Portanto, mesmo quando pôde haver um aumento em relação à situação anterior, não era suficiente para os operadores. Com a exigência, com o nível de qualidade de serviço exigido, e para a Vinci também não foi este último concurso público, 2025, onde não conseguimos apresentar ofertas em todos os lotes, principalmente, entre outras coisas, devido a questões orçamentais. A Vinci apresentou oferta para os 3 lotes, mas só conseguimos apresentar em compliance em termos de preços num dos lotes, no lote 2, e nos restantes, onde a Vinci expunha aeronaves médias, melhores prestações, não conseguimos apresentar oferta. O que fizemos foi apresentar um valor estimativo acima do orçamento que consideraríamos que poderia ter sido um valor, mas não sabíamos que íamos ficar excluídos. Logicamente é a lei que existe, mas esperávamos e estávamos à espera de que e a nossa intenção, no fundo, era dar uma orientação para que a INEM tivesse uma ideia do que é que poderia custar o serviço. Cada operador tem as suas estratégias, custos, e decide ou não apresentar-se enquanto à rentabilidade que ele pode assumir, e neste caso, independentemente do preço, o risco assumido poderia representado que o aumento do orçamento entre o concurso 2024 e 2025 tivesse desaparecido pela aplicação de penalizações incluídas. A Vinci apresentou a oferta em fevereiro de 2024. O relatório do júri foi em março, com as ofertas não compliant, e a partir daí houve um silêncio. E na minha opinião, mas é apenas a minha opinião, o INEM tentaria conseguir que o Conselho de Ministros ou o Ministério um valor adicional para o orçamento, que não ocorreu, ou não conseguiu, e não conseguiu a tempo, pelo menos. E não houve, portanto, uma publicação do novo concurso até que o Conselho de Ministros, no final de 24, abriu uma nova licitação. O INEM abriu uma consulta ao mercado em junho, uma consulta preliminar, para cobrir o período até 31 de dezembro. E possivelmente porque o Conselho de Ministros ainda não tinha aprovado a revisão dessa rubrica orçamental para o concurso internacional que foi aprovado no final de 2024 e que foi adjudicado em 2025. E as notícias foram isso, e de facto a Força Aérea teve que apoiar o serviço a partir de 1 de julho de 2025, uns meses, até que por fim o novo operador foi capaz de apresentar os novos meios. Mas conhecemos as notícias que de facto a Força Aérea esteve a operar no serviço, prestando apoio ao INEM para a prestação deste serviço. Para contribuir para o bem dos cidadãos portugueses, evidentemente. Essa validação do contrato não era o Conselho de Ministros, era o Tribunal de Contas. Essa autorização chegou no dia 30 de junho, ou seja, antes de iniciar o serviço. Portanto, o contrato internacional para 2025 a 2030 era válido antes do início. Sim, efetivamente, um dos argumentos públicos e que o Tribunal de Contas é que a falta de aprovação pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aprovou o contrato internacional no dia 30 de junho, portanto, havia circunstâncias para que o contrato internacional tivesse entrado em vigor no dia 1 de julho de 2025. Essa é a situação. Sim, o Tribunal de Contas, enquanto isso, o INEM fez uma consulta ao mercado para uma operação entre 2 e 4 meses e, por último, que foi adjudicado ao mesmo operador que tinha sido adjudicatário do contrato internacional. Portanto, o concurso internacional. Portanto, não deixa de ser uma situação estranha, na qual finalmente o operador adjudicatário do serviço, em vez de começar o serviço no 1 de junho, com os meios e a configuração que fazia parte do contrato internacional, começou com uma solução alternativa. Portanto, corresponde ao júri do Tribunal de Contas prestar as declarações pertinentes a. Depende de muitos fatores, senhora deputada, mas um prazo razoável para um serviço como o serviço do INEM, com um nível de aeronave, especificações técnicas e tripulações, 1 ano, 11 meses seria o mínimo razoável para se poder lançar uma preparação de uma operação como esta, a não ser que já dispuséssemos dos meios operacionais ou porque os temos noutro país. Em prestação de serviço, num contrato semelhante que esteja a terminar, ou então porque se dispomos dos meios no país, mas no caso de não dispor dos recursos no momento da preparação, temos pelo menos que ter 12 meses, são para 12 meses para a compra das aeronaves, equipamentos, requerimentos, etc. Mas os cadernos de encargo têm de contemplar esta possibilidade. Sim, não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida, senhora deputada.
Correto, desde março de ano 2023, a Vinci dirigiu várias cartas ao presidente do INEM a informar de que o contrato com a Vinci finalizava a 31 de dezembro de 2023 e que era importante começar a trabalhar. Além disso, a verba que tínhamos à disposição de enviar um ROM e tínhamos decidido que a partir de março, em várias ocasiões, a companhia Vinci comunicou esta situação ao INEM. Numa fase de licitação, concurso público, existem quatro momentos críticos. O primeiro é quando se apresenta uma oferta, conhecer muito bem os requisitos e os prazos. O segundo momento crítico é quando o tribunal ou a mesa de contratação revê ou verifica a documentação e que cumpre com todos os documentos e que verifique e garantir que o adjudicatário está em condições de cumprir os seus compromissos à data do início do serviço. O terceiro é no momento do início do serviço, que é um momento crítico porque existe o risco de que não se preste, nem por parte do anterior, nem por parte do novo, e depois a execução. É muito importante o momento da execução do contrato, verificar que os compromissos contratados são cumpridos, portanto, a fase mais crítica, sem dúvida alguma, é o início do contrato, mas os operadores trabalham a partir do momento da licitação, porque porque a partir daí já se conhece muito bem os requisitos que vai ser necessário cumprir a partir do início da contratação. Temos que preparar os simuladores, as aeronaves, garantir os compromissos e tudo isto no momento da licitação, do concurso. Temos que ter isto muito bem analisado e com os prazos muito garantidos. Caso contrário, não corre-se o risco de não chegar a tempo para o início do serviço com as aplicações que isso tem, não só para a companhia, mas também para os cidadãos que são os destinatários últimos do serviço. Isto requer cerca de 10 pilotos por cada base. Estamos a falar de um total de 40 pilotos que têm que ter uma experiência em voos noturnos e qualificação de manipulação de instrumentos, porque o serviço em Portugal é um serviço que exige operação durante 24 horas, voo noturno e voo instrumental. Estamos a falar de 40 pilotos no total do contrato para operar as quatro aeronaves H24, e não só 40 pilotos, mas também o número de comandantes e de copilotos tem que estar devidamente dimensionado, porque se tiver cinco comandantes e cinco copilotos e acontecer alguma coisa a algum comandante, não vai ser possibilidade de cobrir bem essa evidência, portanto, essa incidência. Portanto, é importante ter um número maior de comandantes do que de copilotos, um número superior de comandantes. Não disponho desse dado, vai-me desculpar, mas iremos enviá-lo. Aquilo que posso garantir é que na aviação as aeronaves estão sujeitas a uma manutenção contínua, um programa de manutenção exaustivo e aprovado pela autoridade aeronáutica, que é o que tem que ser cumprido, para além de que, se o contrato exigir algum requisito mais a nível de idade das aeronaves, claro que é necessário cumprir, mas aquilo que é inegociável é o serviço e o programa de manutenção estipulado tanto pelo fabricante como pelo operador. Portanto, as aeronaves todos os anos são submetidas, sujeitas a uma inspeção, e depois, dentro do programa de manutenção, algumas têm uma revisão completa de cada 5, entretanto, cada 5 ou 10 anos, que é chamada manutenção geral, em que é revista a estrutura das aeronaves e as componentes, e é renovada se for, e é renovada. Portanto, as manutenções do cumprimento de manutenção são, consoante o programa de fabrico, são aquelas que determinam com que prazos e é que se deve realizar a manutenção completa da aeronave. Por parte da Avincis, em qualquer contrato, claro, em qualquer serviço de operação, estamos sempre sujeitos a que as aeronaves possam falhar em momentos pontuais e também que as tripulações possam ter algum imprevisto. Logicamente, que as companhias têm que ter, por um lado, os recursos adicionais, neste caso aeronaves de backup, para poder cobrir esse serviço, e também tripulações para poder cobrir possíveis incidências que possam existir a nível da tripulação. Aquilo que eu posso garantir é que, no No caso, durante a Operação Avinches, estas situações foram mínimas e circunstâncias que tivemos devido à inoperatividade da nave, das aeronaves, quando tiveram alguma avaria ou que foram sujeitas a alguma manutenção. Portanto, o caderno é claro, há um prazo máximo de 24 horas para poder recuperar a nave ou para fornecer uma nave de backup. Mas é curioso, repare, que no caso das tripulações não existia absolutamente qualquer tipo de margem. Portanto, as aeronaves 24 horas sem penalizar para poder ser reparadas, mas relativa à tripulação não era assim. Desde o primeiro minuto, a companhia tinha que ter uma solução imediata. Portanto, é uma das coisas também que não tem muito sentido. As aeronaves podem variar e as pessoas também podem ficar doentes. Portanto, é uma das coisas que os operadores têm que, para nós, ser muito claro na hora de licitar, porque o nível de exigência, neste caso, relativamente às tripulações, era altíssimo. Mas, efetivamente, estamos a falar que o nível da operatividade da Avinci, estamos a falar de cerca de 97% de operatividade, que é um nível bastante acima da média europeia. Eu desconheço qual é o nível que está a ter o operador atual, mas as aeronaves contêm uma avaria. No contrato do INEM exige que em 24 horas essa avaria seja resolvida ou se ponha à disposição uma nave de backup. Quantas penalizações? Nós enviámos essa informação na documentação enviada à Comissão. É uma lista importante porque, como compreenderão, isto é uma informação que vem desde o ano 2019, mas se me permite, existe um ficheiro sobre inoperatividade, tanto programado como não programado. Há algumas das penalizações ou dos processos foram sujeitos a recurso por força maior por parte da companhia e alguns, mas ainda estão em tribunal, sujeitos a recurso por parte da companhia, mas precisamente o INEM sempre foi muito exaustivo no momento de aplicar, claro, como lhe cabe, o regime de penalizações, e depois em companhias tentamos de justificar se é possível, se não, depois assumimos as penalizações, que é o que esperamos que aconteça. No entanto, desde 2019 que houve vários processos de penalização, inclusivamente devido ao caso da greve, houve um processo de penalizações que finalmente o tribunal deu a razão, porque era uma causa de força maior. Mas, para se ter uma ideia, entre setembro de 2019 e setembro de 2020, no quadro de execução do contrato, aplicaram-se penalizações por uma quantia aproximada de 3.400.000 euros. Essas sanções foram impugnadas em tribunal arbitral e o tribunal considerou que o INEM tinha que reembolsar parte dessas penalizações, incluindo os juros de mora. Mais tarde, entre julho e novembro de 2023, novamente foram aplicadas sanções adicionais no valor de 91 mil euros, que também estão devidamente aplicados, e a companhia também recorreu desses processos e o tribunal irá determinar, portanto, o resultado. Mas, de facto, sempre que, quando não se cumpre, a obrigação do INEM, obviamente, é abrir um processo de penalização, e a partir daí, dependendo das circunstâncias que tenham motivado esse aspecto, e conforme as circunstâncias, depois decidir se há se é ou não aplicável a penalização. Mas isso é uma das coisas que os operadores têm que ter em conta e analisar muito bem quando apresentam uma oferta, porque isso tem um impacto grande na viabilidade do serviço e têm que ser muito bem conhecidas quando se assumem os riscos, obviamente. Helicópteros civis para fins médicos, os Todos os serviços do INEM são para fins médicos. Não sei se percebi muito bem, ou não sei exatamente se todos os helicópteros civis que temos, que foram para fins médicos, aeronaves, são polivalentes. O mesmo modelo de aeronave pode estar a ser destinado a um fim médico em Portugal e pode ser destinado a um fim de resgate, ou salvamento noutro país ou noutra operação. Portanto, as aeronaves são polivalentes em função da missão que têm que cumprir. O que é diferente é com a configuração. Portanto, o mesmo helicóptero poderá fazer emergência médica e poderá também fazer busca e salvamento. Da nossa parte, da senhora deputada, não, porque os cinco helicópteros que tínhamos atribuídos à operação são sempre os mesmos e cumpriam os requisitos do contrato. Portanto, sempre que a aeronave de reserva ou a backup é a mesma, a configuração, portanto, é compliant. Todas as agências aeronaves tiveram a realizar emergência médica sempre que operaram em Portugal com a configuração que o serviço exige. Neste caso, as nossas aeronaves sempre cumpriram os requisitos do serviço. O período médio, o período de existem dois períodos de ativação em função do tipo de missão. Por exemplo, os períodos programados de descolagem das aeronaves sempre foram respeitados escrupulosamente. Eram 10 minutos para equipamento médico ou coordenação de emergência a partir da base, em qualquer das quatro bases a partir da qual operávamos, até ao local de incidente e a evacuação das vítimas. Portanto, em 10 minutos tínhamos que estar em voo. Este prazo era de 15 minutos em todos os restantes casos, por exemplo, transferência interhospitalária do paciente ou transporte de equipas médicas em missões de recolha, transporte de órgãos. Portanto, serviços primários 10 minutos, serviços secundários ou interhospitalares 15 minutos. Era, portanto, o prazo exigido. E é um prazo que foi sendo melhorado, porque no final a coordenação entre o centro de coordenação, o CODUM, e as tripulações e o médico de serviço, quando estão há tanto tempo a trabalhar juntos e a falar a mesma língua e conhecendo os mesmos procedimentos, tudo se torna muito mais fácil. Portanto, esses prazos, com base na experiência internacional da Avincis, são prazos mais do que razoáveis e não existiu qualquer problema ou significativo que tenha acontecido nos 20 anos de relação e de experiência que existe de relação entre o CODA, a equipe médica e os pilotos. Havia uma integração muito boa entre todo o dispositivo. Efetivamente, de facto, houve atrasos nos pagamentos, isso levou à abertura de processos de reclamação por parte da empresa e com juros de mora, sobretudo nos últimos contratos de ajuste direto. Hoje, por exemplo, temos mais de 800 mil euros pendentes de faturar. De cobrar faturados reconhecidos pelo INEM, correspondentes a horas voadas, no último contrato do Just Direct, que hoje em dia a Avincis ainda não recebeu. Isto acaba por afetar a capacidade financeira de uma empresa, de uma companhia, e a Avincis teve que financiar esse custo de serviço. E E não foi por isso que deixámos de prestar o serviço, sabendo, apesar de tudo, que isso implicava um esforço adicional financeiro à empresa, coisa que não estava orçamentada no nosso modelo financeiro. Não se assume que se vai receber pagamentos em atraso. Porque, infelizmente, no entanto, foi assim. Procedeu às reclamações oportunas, mas isso é algo que infelizmente foi habitual nos últimos anos. Entendo que devido à questão dos ajustes diretos e às deficiências orçamentais, mas efetivamente existiram atrasos nos pagamentos. Cada um conhece os seus números na sua casa e qual é a sua situação económica e financeira que a Avensis pode garantir. É que nós consideramos que não é um preço de mercado adequado para ter uma operação sustentável durante os próximos 5 anos, considerando que não há aumento de preço, os altos requisitos operativos e que tem o contrato e o alto nível de penalizações do mesmo. Se considerarmos estes três aspectos em conjunto, posso garantir que para a Avensis não era um contrato que fosse de qual pudesse ser beneficiário, portanto não podemos apresentar. Mas a qualidade técnica não é exigida pelo quaderno. Ou se o nível não se, não se. Ou se existem alterações do preço que o caderno não inclui, a situação pode ser diferente. Mas se o caderno é cumprido estritamente, estou convencido que não só para a Avensis, mas também possivelmente para todos os operadores que prestem um serviço deste tipo, teriam dificuldades técnicas financeiras, o que se traduziria numa pior qualidade do serviço, sem dúvida alguma.
Eu tomei nota, mas peço desculpa se não tomei nota de alguma em concreto. A tradução simultânea está, que aparece ao mesmo tempo do que o original, portanto, se há alguma que eu não perceber bem ou que eu não responder, depois peço que me digam. Posição, sim. Enquanto aos prazos de 805 mil euros, 830 mil corresponde a horas extraordinárias voadas só à base do contrato de ajuste direto em que a Vinci cooperou. Estas faturas muitas vezes apagam-se com atrasos e com juros. Isto neste momento está no Tribunal Arbitral, que regula a gestão do contrato, e esperemos que se resolva. O que posso garantir é que os pagamentos atrasados não comprometeram nunca a disponibilidade dos helicópteros, contudo, provocaram sim limitações no fluxo de caixa na tesouraria e a representante da Vinci teve que assumir os custos necessários para manter o nível de serviço, utilizando os nossos próprios fundos para cumprir as nossas obrigações com os nossos fornecedores, o nosso pessoal e cumprir também o nosso compromisso com o povo português, enquanto o INEM estava a incumprir as suas obrigações. Bem, quanto à segunda pergunta, o serviço nunca foi reduzido por estes impactos. Em relação à notícia do 2018, o incumprimento de 2018, talvez não me tenhas explicado bem, a minha nomeação como diretor-geral e máximo responsável de Portugal e de Espanha foi em 2023. Portanto, não é porque eu não quero responder, não. É porque eu não conheço todos os pormenores de 2018 em que estava a trabalhar na empresa, sim, e também reportava financeiramente, conhecia a situação, mas não conheço esse nível técnico que sucedeu em 2018. Não é porque não quero responder. Não, essa não é a minha intenção. Nós vamos proporcionar toda a informação, toda a documentação, mas a minha entrada e a minha máxima responsabilidade no país não era em 2018, mas foi sim em 2023, que foi quando fui nomeado diretor-geral de Espanha e de Portugal. 2023. Quero que fique claro para que não haja dúvidas. Talvez eu não me tenha explicado bem, quanto ao período anual. Na suposta situação de pagamento dos cursos do INEM, eu vou entregar toda a documentação necessária. Os nossos advogados conhecem a situação e os pormenores, e seria muito ousado, da minha parte, manifestar alguma coisa que não seja certa. Portanto, vamos fornecer toda a documentação necessária, toda a informação, mantendo sempre a nossa posição de que em nenhum momento fomos condenados nem investigados, a Vinci, refirmo a Vinci, sobre corrupção. A relação com o INEM foi sempre muito boa, cordial, sempre foi uma relação super profissional, sempre foi uma relação transparente. Mesmo quando houve algumas disputas, sempre se utilizaram os organismos administrativos preparados para tratar desse assunto. As penalizações são uma prova disso, e as reclamações pela companhia, pela empresa, tanto o pagamento de faturas, as demoras. Mas nada disso afetou a gestão, que sempre foi cordial, correta. E estamos muito, muito orgulhosos de ter estado durante mais de 20 anos a prestar serviços em Portugal. Portanto, a relação continua, foi sempre cordial e boa. Quanto às condições dos aeródromos, sim, durante 20 anos as condições dos meios foram melhorando. Sim, Portugal tem uma rede de aeródromos e de transportes para chegar o mais rapidamente ao hospital, mas depende do modelo e das dimensões de cada aeronave e da certificação que cada superfície tenha. Nem todas as superfícies estão certificadas para as dimensões ou o peso, que são os requisitos de uma aeronave ou de outra. Durante estes anos houve uma evolução, foram superfícies, foram áreas foram certificadas e Portugal continuará a recorrer e continuará a melhorar as suas infraestruturas de aeródromos e hospitais. Sim, com o tempo tem vindo a melhorar Portugal. O que falta de pagar, as faturas das horas extraordinárias, já tinha dito, 835 e 30 mil euros, para os quais a empresa temos de estar nas mãos do Tribunal Arbitral. O atraso dos juros de mora é uma coisa que, sendo reconhecidas como estão as faturas por parte do INEM, que o serviço foi feito e que o valor é o correto, é uma questão de atraso de pagamento, simplesmente. Portanto, ela é simples, é claríssima e esperemos que esse assunto se resolva de forma habitual e satisfatória. E, em breve. Nós nunca deixámos de prestar o serviço devido à dívida, porque o nosso compromisso é para cumprir e os compromissos do cliente também os tem que cumprir. As três últimos requisitos, os tempos de 20, 10 e 15 minutos são razoáveis e são os adequados para este tipo de serviços. Com base na nossa experiência de 20 anos o serviço evoluiu e o segredo é a comunicação que possa haver entre o centro de coordenação, a equipa médica e a tripulação. E isto, a chave é esta, é fundamental para que os tempos de resposta sejam os mais reduzidos possíveis, porque nos serviços críticos de emergência aérea o tempo. O momento é uma das coisas mais importantes, um dos temas mais importantes. Quanto às instalações nas bases, também têm vindo a melhorar, a evoluir, mas as bases que tínhamos, em geral, cumpriam, eram bases que tinham hangar, podíamos fazer a manutenção durante o dia ou durante a noite. Gostaria eu de ter em Espanha, em todas as bases, infraestruturas como as que tivemos a sorte de ter postas à disposição da Avinci. São instalações com um bom hangar, o helicóptero pode estar protegido, que é fundamental para reduzir os erros, os falhos, o calor, a chuva, o vento. E é muito importante que estejam bem protegidos e o INEM tinha sim instalações e proporcionava infraestruturas aptas para a prestação, tanto do serviço de manutenção como para a prestação do serviço em si. E o último de tudo, perdoe-me, mas não percebi e peço a terceira pergunta da última intervenção da senhora deputada, se me pode repetir, porque não consegui apontar adequadamente ou devidamente. Joana Cordeiro. A situação das quatro bases não foi decidida pela Avinci, é decidida pelo cliente e cobre bastante bem, na nossa intenção, todo o território nacional. Desconheço a impugnação em concreto de Castelo Branco, não tenho essa informação, mas vou-me informar. Mas as quatro bases a partir das quais operámos neste último contrato foram bases que estavam muito bem escolhidas estrategicamente e cobriam tanto a Zona Norte como a Zona Sul. E havia também helicópteros com capacidade médios num sítio e outro. E foi um serviço que, sinceramente, penso que foi um serviço prestado com qualidade e adequado para a operação de emergência médica. Com experiência internacional noutros contratos e noutros países, o que posso dizer-lhe que o serviço que foi prestado e o que existe, o INEM é um serviço adequado para uma operação de emergência médica. Os prazos de implementação ou de posto em funcionamento são os que estão em discussão, mas a qualidade de serviços, que exigências técnicas são de altíssima qualidade e por isso é uma das coisas que dificultaram, não tenho nenhuma dúvida, de participação de outros operadores quando chegado o momento de apresentar uma oferta.